E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, com as principais notícias desta manhã. E vamos repercutir um fato importante, já era aguardada essa decisão da Anvisa, sobre autotestes de Covid-19. Foram 4-1. A agência adiou a decisão para cobrar mais regras. E também política pública do Ministério da Saúde, né? A liberação dos autotestes foi pedida pelo Ministério diante da explosão do número de casos com a chegada da variante Ômicron, essa sobrecarga, né, para testes no país inteiro. E eu vou repercutir o assunto com o professor Dr. Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fundador e diretor da Anvisa, não é, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Sim, é um prazer estar com você. Sou culpado.
É isso mesmo.
Em relação à Anvisa.
Justamente.
Mas, neste momento que nós estamos vendo, é um problema que tem sido mundial, né? A falta de testes, inclusive nos autotestes, pelo aumento inesperado do consumo no mundo todo. O aumento do consumo dos testes é fruto da rapidez com que a variante Ômicron caminha, né? A capacidade de infectividade da variante Ômicron é quase 3 vezes maior do que a capacidade das variantes anteriores, que já eram estarrecedoras, né? Uhum. E aí as pessoas estão atrás do teste. E o teste normal, o RT-PCR, ou o teste de antígeno, que também pode ser feito em farmácia, foram consumidos de uma maneira absurda. E nós estamos começando a viver com esse tipo de problema, né? O PROCON andando nas farmácias essa semana e identificou farmácias cobrando R$450 por um teste.
Um absurdo.
Né? Elas foram multadas por crime contra a economia popular. Então, nós estamos vivendo esse terror. Uhum. No meio desse terror, o Ministério da Saúde resolve fazer o seu papel, que é pedir à Anvisa que libere a realização dos autotestes. O autoteste para moléstias infecto-contagiosas não é liberado, porque as moléstias infecto-contagiosas elas fazem parte de um sistema de notificação compulsória. Sim. Da existência de doenças. Uhum. Então, todo teste positivo tem que ser comunicado ao sistema de vigilância epidemiológica. Quem pode fazer teste de doenças de notificação compulsória? Exclusivamente estabelecimentos de saúde para fazerem a notificação. Tem uma exceção inteligente, que é a AIDS. A AIDS, você pode fazer o autoteste em casa. Por quê? Porque tem tudo a ver, se você vai fazer sexo não protegido, que você saiba se você está positivo ou não. Uhum. Então, essa foi uma ideia inteligente. Pois bem, agora acontece o caso da Covid. Nós brasileiros somos muito paternalistas e acreditamos pouco nos indivíduos, né? Vem essa história: não pode liberar o autoteste porque o indivíduo não vai fazer a notificação de que foi positivo. Essa não pode ser uma justificativa, né? Nos países civilizados, o autoteste é liberado com o compromisso do cidadão que obtém um autoteste fazer a comunicação à autoridade sanitária se o autoteste for positivo. Nós temos cidadãos aqui, nós temos que buscar que os nossos cidadãos se comportem como cidadãos dos países desenvolvidos. Compra o teste ou tem acesso ao teste por uma entrega do governo, faz adequadamente o teste, se positivo, comunica à autoridade sanitária para que as providências sanitárias possam ser tomadas em relação à evolução da pandemia.
Então, quer dizer que, na sua avaliação, seria importante para o cidadão poder ter esse controle, né? Poder na falta de testes. Agora, então, essa decisão poderia ser tomada, deveria ter sido tomada neste momento? Eu quero entender, porque tem uma função para o cidadão e tem outra para a gestão da saúde.
Exatamente. Eu acho que as duas funções devem convergir para o cidadão e para a saúde. No caso do Brasil, o que está acontecendo aí é um desacerto político entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. Eu acho que, usualmente, na história do Ministério da Saúde, essa seria uma conversa que seria travada naturalmente entre a Anvisa e o Ministério. Mas com essa discussão que está havendo, e o ministro Queiroga, um sujeito que fala que tem 4 mil mortes comprovadas por vacina e depois vem a público e fala, olha, me enganei, foi sem querer. Ou seja, não está havendo diálogo entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, porque a Anvisa é o órgão responsável pela liberação.
Sim.
Mas ela precisa que essa liberação ela tenha consequências em termos de uma política para o adequado consumo desses testes. O Ministério da Saúde não deu respostas satisfatórias. Uhum. O que eu acho que vai acontecer é que eles vão aprovar e vão aprovar sem todos esses condimentos que a Anvisa gostaria que o Ministério comprovasse que existem. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer grande coisa. Eu acho que ter testes é fundamental para saber quem está infectado para que fique de resguardo. Mas não é o componente mais importante neste momento para combater a crise.
Uhum. Então, a pergunta seguinte é justamente essa. Com esse pico, com essa transmissibilidade que a Omicron trouxe, né, em função do comportamento do ser humano mesmo, né? Foi um afrouxamento, a gente vai dizer isso claramente, né? No final de ano, vocês especialistas diziam que isso ia acontecer, de fato aconteceu, mas, então, o que é mais importante neste momento desse pico dessa variante?
Parte é o afrouxamento, parte é a capacidade de infectividade do vírus. E tem uma terceira parte, que é a coexistência com uma epidemia de gripe H3N2. Uhum. Então, nós temos, então, não é um problema simples, é lá, não, tem um monte de coisas aí. O que, que é que nós vamos ver agora? Veja, não tem teste, os sistemas de saúde nossos estão abarrotados de gente e começam a lotar os hospitais. Eu não acho que nós vamos ter o que aconteceu com assistência hospitalar no pico da gama. 3 mil mortes como média móvel diária. Não vai acontecer isso. Mas não é uma gripezinha. É uma doença importante que desestabiliza o quadro de quem já é portador de uma comorbidade e pode matar essas pessoas que já têm uma doença pré-existente. Então, temos que nos preocupar com essa doença e procurar, na medida em que tenhamos sintomas de uma doença respiratória, fique em casa. Ah, eu estou com tosse, dificuldade de engolir, febre, falta de aptidão, estou um pouco largado e tal. Olha, você ou tem gripe ou tem Ômicron. Tanto uma quanto a outra merecem que você fique em casa e não dissemine a doença. Ah, mas eu quero saber se eu tenho. O que muda saber se você tem? Ah, se eu souber, eu me resguardo. Você tem uma doença respiratória. Você tem tosse, tem febre, tem não sei o quê. Você não deve disseminar essa doença. Seja qual for a doença, é importante que você proteja as pessoas com as quais você vive. Então, se é Ômicron ou não, é melhor que você proteja as pessoas com as quais você vive. Eu acho que essa mensagem que nós temos que passar. Se você tem sintomas gripais, fique em casa. Não queira saber se é Ômicron ou não, porque não muda o prognóstico. E o que nós sabemos hoje é, entre 7 e 10 dias, a doença acaba. Se for gripe, entre 5 e 7 dias, a doença acaba. E não tem remédio para melhorar esse ciclo. Então, fique em casa, quietinho, e não dissemine a doença. É basicamente isso que tem que ser. Agora, se a doença complicar, se você sentir que está tendo falta de ar, se você não consegue controlar a febre, se você está com dificuldade muito grande para engolir, inclusive, líquidos, pois bem, se está com uma diarreia muito intensa, vá à unidade de saúde. Agora, não vá para testar. Para testar, você vai passar 5-6 horas lá. Se não tiver doente, vai ficar e vai voltar para casa, porque não tem por que ser internado.
Ou seja, professor, o autoteste é bem-vindo, né? Precisa de mais detalhamento, foi o que a Anvisa pediu, mais detalhes para as regras, quer dizer, mas não é, não vai resolver o problema agora, é isso que o senhor está dizendo.
Neste momento, o que nós vamos ter é um pico imenso, vai durar 4 a 6 semanas, e depois não sei o que virá. É isso que é importante dizer também. e depois vem o sol. Não, não sei o que virá. Pode vir uma outra variante ou pode ser o fim dessa variante sem o aparecimento de uma nova. Positivo? Muito positivo, mas não dá para dizer que isso vai acontecer.
Quer dizer, um quadro completamente ainda em aberto. Infelizmente, imaginávamos, mais uma vez, que começaríamos um ano numa outra situação. Isso não aconteceu, né, professor? E provavelmente ainda esse ano será um ano de preocupação e que vai exigir das pessoas, especialmente das pessoas, né, cuidados. E por fim, falta orientação clara, mais uma vez, do Ministério para dizer, olha, então é o seguinte, isso que o senhor disse, a gente precisa ouvir isso de um médico, de um especialista, mas o Ministério da Saúde é uma regra que vale para todo mundo, é o todo mundo ouvindo ao mesmo tempo uma orientação que deve vir do governo. Façam isso, não façam aquilo, porque neste momento não temos testes, não teremos neste momento. Quer dizer, continua faltando uma orientação clara?
Veja, na verdade o que nós temos é um desgoverno. Então, quando temos um desgoverno, não temos orientação. Esse é o grande problema desse momento que nós estamos vivendo tão aflitivo. Falta uma orientação, uma coisa que diga à sociedade o que fazer. Uhum. Infelizmente, é disso que nós estamos tratando. A falta de testes hoje é mundial. A Inglaterra distribuía testes em casa. Uhum. Neste momento, ela está racionando os autotestes porque o consumo explodiu. Por que explodiu? Porque explodiu a Ômicron.
É essa a realidade do Brasil e do mundo, né? Lá fora, na Europa, Estados Unidos, isso já estava acontecendo, mas, como o senhor está contando para a gente, até em escolas, né? Escolas estavam realizando também para poder retornar com segurança.
A criança, antes de ir para a escola, fazia o teste. Se deu negativo, vai. Se não, se deu positivo, fica. É uma bela de uma utilidade para o autoteste, se o governo comprar e distribuir para os alunos. E essa é uma ideia que poderia ser dada. Estamos com medo da volta às aulas. Ok. Volta às aulas, distribui autoteste, que é barato, espero que seja barato, né? Na Europa custa 2 euros no comércio um autoteste. Comprado em grande volume, deve ser mais barato. Distribui para os pais. O pai, antes de mandar a criança para a escola, faz o autoteste. Deu negativo? Vai para a escola. Deu positivo? Espera em casa.
E aqui no Brasil, o senhor disse, depende de quem vai, né, fabricar, a que preço. A gente tem Fiocruz. Que poderia
estar à frente desse processo de produção. Ela já fabrica hoje no Brasil os testes de RT-PCR. Uhum. Grande parte dos testes de RT-PCR que o governo consumiu foram produzidos graças à capacidade tecnológica da Fiocruz.
Muito bem. Tá, e, portanto, é essa a nossa realidade, né? Vamos tomar cuidado. O autoteste vai ajudar, mas não resolve o problema neste momento. E, por enquanto, a Anvisa adiou essa decisão. É isso que a gente está repercutindo aqui, a decisão sobre autotestes de Covid-19. Quero agradecer mais uma vez o esclarecimento do professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Foi diretor da Anvisa, né? Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Um abraço para você e para os nossos ouvintes da fantástica Rádio USP.